Ok, colegas. Colegas, vamos retomar os trabalhos. Vamos retomar os trabalhos. Temos ainda mais 3 pontos para apreciar. As atas, 2 pareceres, penso, 1 parecer, uma distribuição e um requerimento, não é? E depois outros assuntos. Sr. Pedro, o deputado de Farmal, estava a pedir a palavra para que efeito.
Oh, Sr. Presidente, é pela boa condução dos trabalhos. São 2 questões muito simples. A primeira tem a ver com a questão dos próximos agendamentos relativos com as audições que nós temos. E a questão é que eu tinha feito aqui uma proposta para que fosse ouvido a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal do Porto. E queria perguntar ao Sr. Presidente se há alguma dado novo, se, em que data é que será realizada essas audições, ou se há alguma alteração em relação àquilo que foi a sugestão feita pelo Partido Socialista, a quando da audição. A segunda questão, Sr. Presidente, também apunha desde já, que é solicitar que a documentação relativa às reuniões fosse enviada na sexta-feira, tal como a respectiva ordem de trabalhos, e se evitasse situações de estarmos a receber documentação às 5 da tarde, segunda-feira, que dificulta aqui, obviamente, uma análise ponderada das matérias em apreço para a reunião de segunda-feira, aliás, de terça-feira, às 10:30 da manhã. E, portanto, solicitava ao Sr. Presidente também que, de futuro, se pudesse fechar a hora de trabalhos à sexta-feira, hora do almoço, com o respectivo envio da documentação necessária em relação a isso, e que só fosse agendar alguma coisa posteriormente a isso, no caso haver alguma urgência, por agendamento plenário, ou por ter que enviar para outra comissão, para evitar situações em que depois tem que se andar aqui a pedir adiamentos, porque a documentação chegou em cima praticamente da reunião, sabendo que segunda-feira é o dia dos senhores deputados, está nos seus eleitorais, em contacto com o eleitorado. Às 5:30 ou às 5 da tarde, já é um pouco tarde, para análise de documentos, sendo esta comissão às 10:30 da manhã de terça-feira, era o pedido que eu faria também ao Sr. Presidente, se havia condições de, à sexta-feira, à hora do almoço, fechar a hora de trabalhos o mais tardar, enviar a documentação, para que se possa trabalhar sobre ela antecipadamente.
Muito bem, Sr. Deputado, no que toca a esta matéria da documentação, é evidente que diligenciaremos no sentido de não serem situações muito excepcionais em que haja consenso de todos os coordenadores voltar a essa boa regra, da sexta-feira enviar toda a documentação. No que toca à outra questão que me colocou, dos senhores presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto, na verdade nós não temos ainda uma data fixada, não fixamos data porque não houve acordo ainda, ou pelo menos ainda não foi transmitido o acordo de todos os grupos que ficaram de transmitir esse acordo à presidência da Comissão. E, portanto, eu posso diligenciar junto dos coordenadores novamente hoje, no sentido de ver se dão o acordo à vinda do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e do Sr. Presidente da Câmara do Porto aqui. E comunicarei depois aos restantes. Farei uma ronda por todos os senhores coordenadores. Voltando agora, à segunda parte da nossa reunião. Temos as atas 31 e 32 para aprovar. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar-se sobre esta matéria.
Só uma imprecisão na data da primeira.
Na primeira, na 31? Na ata 31? Na ata 31, tenha a bondade, senhor deputado.
Isso mesmo.
Ah, é só a data. Sim. 24, não é? Muito bem. Então, alguém vota contra? Alguém se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Vamos passar às iniciativas legislativas. Temos aprovação e votação de parecer do projeto de lei 143-12 do PS, estabelece as bases da política de ambiente e revoga a lei 1187, de 7 de abril, que aprovou a lei de bases do ambiente. Relatora, a nossa colega, a senhora deputada Ângela Guerra, do PSD, quem dou de imediato a palavra. Tenha a bondade, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom dia. Bom dia aos colegas. Este parecer é um parecer muito simples e que já foi entregue, de destacar inicialmente que quando apresentei o parecer ainda não havia nota técnica, mas neste momento já há, portanto estará à disposição de todos para poderem consultar. No que diz respeito a esta iniciativa apresentada pelo Partido Socialista, que pretende revogar a Lei 1187, que aprovou a Lei de Bases do Ambiente, portanto, foi efetuada nos termos da Constituição e do Regimento e reúne os requisitos formais previstos nos artigos desse mesmo Regimento. Foi admitida a 25 de janeiro e baixou à nossa Comissão por determinação da Sra. Presidente. Inclui a exposição de motivos e obedece a todos os requisitos formais respeitantes às iniciativas e, em geral, aos projetos de lei desta natureza. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista visa com este projeto de lei estabelecer as bases da política de ambiente, revogando assim a lei de bases anteriormente em vigor, que data já de 1987. Nas palavras do próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é considerado que esta lei de bases do ambiente, que à época foi uma das mais avançadas da Europa, neste momento, e também por um largo consenso na Assembleia da República, carece já de uma profunda revisão que passa desde logo por uma ponderação sobre as políticas de ambiente e as diversas opções que se apresentam a Portugal. Esta iniciativa reflete ainda uma ponderação vasta sobre as políticas públicas, capaz de preparar a sua evolução futura de uma forma tão ambiciosa e inovadora como foi a atual Lei de Bases do Ambiente no momento em que foi aprovada, ou seja, há mais de 25 anos. Assim, este projeto de lei pretende ser inovador e simultaneamente realista e equilibrado, pretende ser também claro quanto às fronteiras entre a política do ambiente e as restantes políticas públicas, em especial no que diz respeito às políticas de ordenamento do território e urbanismo e à política do património cultural, uma vez que com esta delimitação é possível proceder-se à definição dos verdadeiros instrumentos de política ambiental e à respectiva articulação entre as diversas políticas setoriais. Este projeto de lei destaca 8 linhas orientadoras fundamentais que estão aqui transcritas. Encontra-se estruturada em 49 artigos, ditando o seu artigo 48 a revogação da anterior lei. Existem consultados a base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que existem 3 projetos de lei sobre esta mesma matéria, sendo que o do PCP foi o último a dar entrada. No que diz respeito ao parecer que poderia ter sido aqui presente, nesta sede eximo-me de o apresentar, reservando o meu grupo parlamentar a sua posição para o debate em plenário. E assim sendo, está apresentado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito bem. Pois era um comentário, mas não faço. Bem, agradeço-lhe imenso, em primeiro lugar, agradecer-lhe, porque efetivamente foi distribuído, a distribuição deste projeto ocorreu sexta-feira, não é? E eu penso que em nome de todos tenho de lhe agradecer a circunstância de ter hoje, segunda-feira, apresentado aqui este relatório nos termos em que o fez. Pedro Farmal, se tenha a bondade.
Sr. Presidente, já disse aquilo que tinha a dizer. Muito obrigado.
Então, é um agradecimento geral, penso que falei em nome de todos os grupos parlamentares, Sra. Deputada. Muito bem, colegas, alguém quer pronunciar-se sobre o relatório? Passava à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. E, portanto, teremos essa apreciação desta matéria já na próxima...
Amanhã,
não é? Quarta-feira. Depois, distribuição por relator, projeto de lei 144-12 do Partido Socialista, que aprova medidas para incentivar o crescimento económico nas áreas da reabilitação urbana e do mercado de arrendamento. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Pedia depois ao Sr. Deputado António Amaro que me fizesse favor de me indicar quem é o relator. Já me indicou, penso eu, pelo telefone.
Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Ou não? Como é? O Bruno Cunha, muito bem. E iniciativa de relator COM 2011-693, fim, relator deputado Luís Leite Ramos do PSD, há um parecer, dava-lhe a palavra. Não está. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer é relativo ao relatório, ao 22º relatório anual sobre a aplicação dos fundos estruturais, e é relativo ao ano 2010. De forma muito sucinta, julgo que nas conclusões se relatam exatamente os pontos mais importantes. É um relatório que abrange sobretudo o 2º quadro comunitário de apoio e, portanto, o período de programação 2000-2006, e é um relatório relativamente ao encerramento da maioria dos projetos. Estamos a falar, na maioria dos casos, de taxas de execução superiores a 92,5%, portanto, estamos em fim de ciclo. O relatório, enfim, objeto deste parecer, traz com grande detalhe o conjunto de iniciativas e de procedimentos relativamente ao controle, acompanhamento e avaliação destes diferentes programas. Julgo que não há muito mais a acrescentar, para além de que estamos mesmo no final e, portanto, houve ainda algum adiamento relativamente à data de encerramento de alguns projetos, o que fez com que fosse possível recuperar algum atraso em termos de execução e também alargar um pouco a capacidade dos vários Estados-membros em poderem encerrar estes projetos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Meus caros colegas, alguém pretende usar da palavra? Então, eu agradeço também ao Sr. Deputado o seu relatório. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. É só, então, assinar o Sr. Deputado e eu próprio. Requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, diferendo entre Câmara Municipal de Barcelos e Empresa de Águas de Barcelos. Dava de imediato a palavra. Sr. Deputado Pedro Formoso, para...
Sr. Presidente, ia pedir que fosse adiado por uma semana a discussão e a votação deste requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, visto que ele só foi disponibilizado ontem às 5h15 da tarde o teor do requerimento. Eu pedia então que fosse apenas discutido e votado na próxima semana.
Muito bem. O deputado Luís Fazenda tem... Ia-lhe dar a palavra para a apresentação ao requerimento.
E eu agradeço, Sr. Presidente, cumprimentando os presentes. Creio que é um mecanismo regimental que é possível, portanto, nada posso obstar.
Meus caros colegas, então, outros assuntos. Temos outros assuntos, tenho aqui duas ou três situações rápidas que vos queria colocar à vossa consideração. A primeira tem a ver com a circunstância de haver um conjunto de juntas de freguesia que pedem audições. Eu acho que temos aqui a Junta de Freguesia de Cristuma, de Vila Nova de Gaia, que pede uma reunião com caráter de urgência, portanto isto irá para o grupo das audições, se estiverem de acordo. Não é? Depois temos um pedido de audiência, não é de audição, de audiência da Aresp, que é a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, sobre esta matéria do arrendamento, que nós não incluímos, penso que no... Não incluímos nas audições a Aresp, que é uma associação muito importante sobre o arrendamento urbano. Penso que da outra vez foi ouvida. Tenho aqui um pedido de audição, não sei, tenho de pôr isto à consideração depois, se calhar é melhor pôr à consideração dos coordenadores, se me derem, se estiverem de acordo, tendo em vista, digamos, incluí-los ou não ainda. Já começa a ser muito difícil, o nosso calendário está estabilizado, mas... Poderemos sempre ter exceções. Deputado António Amaro, pede a palavra
para
elaborar sobre isto.
Nessa lógica, assim sendo, faria sentido, quando muito, ouvir a CCS, a Confederação de Comércio e Serviços, que agrupa, que era deverá agrupar, julgo que a Aresp, mas todos os equipamentos, lojas, etc., desse tipo, julgo que a Aresp poderá fazer sentido ser recebida complementarmente, como qualquer outra associação setorial, no grupo de trabalho das audiências, e julgo que estaríamos disponíveis para alargar o nosso quadro à Confederação de Comércio e Serviços, a confirmar-se que será realizado um dia adicional que temos que fechar rapidamente na sequência da ronda que o Sr. Presidente vai fazer pelos coordenadores.
Sr. Deputado, aliás, eu peço imensa desculpa, eu elaborei aqui num erro, eles não pedem uma audição, pedem uma audiência. A audiência, portanto, embora o tema seja o arrendamento habitacional, não habitacional, e, portanto, remetemos para o grupo das audiências. Independentemente da sugestão do Sr. Deputado António Amaro, que vou considerar como é evidente, junto dos outros coordenadores, tendo em vista a audição da Confederação. Depois, tenho aqui a Associação Empresarial do Conselho de Cascais, também é a mesma coisa, pede uma audiência também sobre o arrendamento, não habitacional, remeteremos para... E a Confederação Portuguesa da Associação de Defesa do Ambiente solicita à Comissão do Ambiente... uma audição, considerando que os assuntos relativos à reabilitação urbana e à revisão da lei do arrendamento encontram-se na ordem de trabalhos dessa comissão. Bom, também poderei, se me derem autorização, poderei à consideração também dentro dos coordenadores, tendo em vista ver se recebemos, ou não. Não tenho mais nenhum assunto. Informo que hoje o Grupo de Trabalho tem às 14h30 uma na Sala 10 da Associação de Energias Renováveis, à PREN, e às 15h30, Comissão de Inquilinos das Avenidas Novas. Não tenho mais nenhum assunto. Alguém? Sr. Vice-Presidente, tenha a bondade. Fernando Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que relativamente ao grupo de trabalho das audiências, de facto, nós já ouvimos 4 entidades e hoje temos mais 2. E eu queria só dizer que já era para ter preparado um breve resumo para dar conta aqui à Comissão. Não tive a oportunidade, mas na próxima reunião farei uma breve resenha daquilo que foram as audiências até ao momento. Apesar de, penso que os serviços têm enviado a todos os seus deputados toda a documentação que nos tem sido deixada pelas entidades que temos recebido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Meus caros colegas, está a fim da reunião. Bom almoço.